Estamos na conexão CBN Paraná, CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu. Bom dia a Ricardo Silveira, Roberto Pejamin. Bom dia a todos aí os envolvidos no CBN Paraná. E nós vamos começar o CBN Paraná indo para Cascavel com o Roberto Pejamin. Roberto, com você.
Bom dia, Ricardo. Bom dia ao Gilson. Gilson, eu trago primeiramente informações sobre a taxa de ocupação, dando uma olhadinha agora aqui no mapa. A macro-região oeste, que tem 4 regionais de saúde, está com 100% de ocupação das UTIs. Conforme o mapa visualizando aqui, divulgado agora há pouco, há 262 pessoas em busca de leitos do SUS. 171 pacientes esperam por leito de UTI e 91 estão em busca de leito de enfermaria. E a Prefeitura de Cascavel, a Secretaria de Cascavel, Secretaria de Saúde, divulgou agora há pouco o boletim com o número de óbitos. Lembra que ontem nós falamos do registro de 10 óbitos. O boletim divulgado agora há pouco registra 7 mortes por Covid-19. Então, Cascavel salta agora para 754 óbitos em decorrência da Covid-19. Os outros municípios aqui do Oeste, que têm números elevados e são os maiores municípios, Toledo com 329, e Foz do Iguaçu com 932 mortes, 932 óbitos em decorrência do novo coronavírus. E algumas alterações. O aumento nos casos de infecção por Covid-19 levou ontem à tarde a Secretaria Municipal de Educação, Gilson e Ricardo, a adotar novas medidas de prevenção à doença no ambiente escolar. A secretária Márcia Baldini anunciou, em entrevista coletiva ontem à tarde, que todas as escolas e CMEIs atenderão exclusivamente no sistema remoto, a fim de reduzir o número de pessoas circulando nas unidades escolares. E a vacinação, novidade com a chegada das novas doses, alteração no cronograma de vacinação contra a Covid aqui em Cascavel. Hoje, sendo vacinadas pessoas com comorbidades acima de 18 anos, são 3 mil doses disponíveis. E nós temos aqui destaque também para pessoas, mas a partir de amanhã, o cronograma sendo divulgado nesta terça-feira, amanhã pessoas com 58 anos completos ou mais, são 7.020 doses disponíveis. Gilson.
Obrigado, Roberto. Agora vamos para a CBN Vale do Iguaçu. Ricardo Silveira com você.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Por aqui o destaque é para a localização do corpo de um homem no município de Porto Vitória, próximo à União da Vitória. Ele e a esposa foram mantidos no mês de abril em cárcere privado. Repórter Jaqueline Castaldon tem as informações. Bom dia, Jaqueline.
Olá, Ricardo. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes que acompanham o CBN Paraná. Exatamente. O corpo foi localizado por populares ontem à tarde em uma região do interior de Porto Vitória, município próximo aqui à sede União da Vitória. O corpo já estava em avançado estado de decomposição. E lembro que no dia 18 de maio, no final de semana, no dia 18 de maio, tanto o Jefferson Marcos Vieira, que foi encontrado ontem em óbito, né, morto já, quanto a esposa, eles foram sequestrados, mantidos em cárcere privado, nessa região de Porto Vitória. A mulher, a esposa, conseguiu fugir do local, né, avisou as autoridades policiais e desde então, a polícia buscava pelo paradeiro do Jefferson, que segundo a esposa, estava morto, né? E ontem à tarde, o corpo foi localizado, o Instituto Médico Legal de União da Vitória, junto com o setor de perícias, fez o recolhimento e também o reconhecimento do corpo aí do Jefferson. Agora, né, o crime que ainda está sendo investigado, teve um outro desfecho e as investigações continuam, viu, Ricardo? Retorno com você aos estúdios.
Tá certo. Obrigado, Jaqueline, por encerrar nossa participação aqui. Gilson, dados da Covid-19, a Sexta Regional de Saúde de União da Vitória confirmou 7 óbitos nas últimas horas. 4 deles em União da Vitória, 2 no município de Bituruna e 1 em Cruz Machado. A Regional de Saúde contabiliza 229 óbitos desde o início da pandemia. Gilson?
E aqui em Maringá, Ricardo, Roberto, a gente tem uma situação que gerou polêmica, inclusive com várias participações de ouvintes nossos aqui da região noroeste do estado, que é a Delegacia da Mulher, comandada por um delegado, Luciana Penha.
Gilson, a delegada da mulher, a atual delegada da mulher de Maringá, ela foi transferida para Apucarana e ontem foi designado um novo titular para a delegacia, no caso, um homem, um delegado. E essa mudança, essa substituição está gerando protestos. O Fórum Maringaense de Mulheres divulgou uma nota de repúdio, porque desde o início da Delegacia da Mulher aqui em Maringá, sempre esta delegacia foi comandada por uma mulher. A lei permite que tanto um delegado quanto uma delegada comandem, assumam a Delegacia da Mulher, mas o que o Fórum e a Secretaria da Mulher esperam é que seja uma mulher que comande a Delegacia da Mulher, para que as mulheres vítimas de violência não sejam constrangidas, não se sintam constrangidas na hora de pedir ajuda à delegacia, né? Inclusive, o Fórum acredita que o número de denúncias pode até diminuir depois, né, com essa mudança, com a presença, então, de um delegado, de um homem, no comando da Delegacia da Mulher. Agora, o delegado-chefe de Maringá nos explicou o seguinte, que essa medida ela foi adotada por falta de opção, por falta de delegadas, né? Há poucas mulheres como delegadas, e não havia opção. A única opção era a delegada do NUCRIA, que é o Núcleo de Atendimento a Crianças e Adolescentes, mas ela preferiu continuar à frente do NUCRIA, não quis assumir a Delegacia da Mulher, e, portanto, a única opção foi essa, a de que um delegado assuma a Delegacia da Mulher aqui de Maringá. Segundo o delegado-chefe de Maringá, o delegado que assume, ele vem de Maria Alva, um delegado muito competente, mas o Fórum Maringaense de Mulheres não questiona a competência do delegado, mas sim a presença de um homem neste posto, que é muito importante no combate à violência contra a mulher. Gilson.
E nossos ouvintes estão divididos em relação à sua opinião. Alguns concordam, outros não, mas falando, né, de discordância ou não, na política, nós temos a informação que veio do deputado Ricardo Barros, do Progressista, aliança do Progressista com o PSD, que é o partido do governo do estado. Isso gera, dentro do Paraná, uma aproximação que envolve, inclusive, a Prefeitura de Curitiba, e pode estar aí com uma projeção de alianças para as eleições do ano que vem. Inclusive, essa é a intenção do deputado federal Ricardo Barros, fortalecer o Progressista junto com o PSD. E lembrando que Ricardo Barros foi um concorrente direto com a disputa com as eleições para o governo do estado, com a sua esposa Cida Borghetti, com o governador Ratinho Júnior. Agora eles se aproximam, é uma questão para a gente ficar observando a cena dos próximos capítulos. E para fechar, um caso aí inusitado que aconteceu aqui em Vaiporã, que um galo virou motivo de discórdia, né? O galo foi denunciado por perturbação do sossego. O galo foi apreendido e continua dessa forma. E com isso encerramos aqui o CBN Paraná. Roberto Benjamin, muito obrigado pelas suas informações e até amanhã.
Conseguiram calar o galo?
Conseguiram calar o galo. Não sei se na delegacia ele continua fazendo barulho, mas o vizinho que reclamou está dormindo sossegado.
Muito obrigado, Gilson, Ricardo, e até amanhã.
Ricardo, grande abraço, até amanhã.
Valeu, Gilson, se a moda pega, né, várias denúncias vão acontecer. Obrigado e até amanhã.
Ainda bem que tem muito galo que está lá no campo, na zona rural, e não pretende vir para a cidade por causa disso. E o CBN Paraná se desfaz aqui, um grande abraço a todos, e a gente volta amanhã.